Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o Boletim Diário do STJ. Nesta edição especial você também acompanha a retrospectiva 2020 com algumas das principais decisões do ano passado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a prisão preventiva de um suspeito de integrar quadrilha especializada em fraudes bancárias pela internet. Os golpes são investigados pela Polícia Civil do Maranhão. O homem foi uma das 30 pessoas presas em dezembro do ano passado. Pela investigação, em 8 meses, quase 1.000 contas de clientes do Nubank foram invadidas, a maioria acessada a partir da cidade maranhense de Imperatriz. O prejuízo foi de quase 13 milhões de reais. Por meio de links falsos de boletos de pagamentos, as vítimas, induzidas a erro, davam acesso a números de cartões bancários e senhas. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, considerou não haver manifesta ilegalidade para justificar a concessão de liberdade ao acusado, sendo inviável o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas. E na retrospectiva 2020, trazemos uma decisão do mês de junho. O STJ estabeleceu que para fins de condenação por corrupção de menores ou aumento da pena por envolvimento de menor no tráfico de drogas, a comprovação da menoridade deve ter por base algum documento oficial, não bastando declaração dada à polícia. Essa conclusão foi estabelecida em julgamento de recurso repetitivo pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O assunto foi cadastrado no sistema de repetitivos como tema 1052. É importante destacar que, ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos repetitivos, os ministros do STJ facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros e a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a vários processos gera economia de tempo e segurança jurídica. E temos outra decisão do mês de junho na retrospectiva 2020, quando o STJ fixou que é legítima a incidência de juros e correção monetária sobre o valor das cotas de empresa objeto de partilha em divórcio, a qual encerrou atividades após a separação do casal, quando estava sob a administração exclusiva do ex-marido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve sentença que aplicou correção monetária e juros sobre o valor de avaliação das cotas societárias, considerando que a mulher não tinha acesso aos valores no período e que há o dever de o ex-marido indenizar a meação da ex-mulher pelo fechamento da empresa. No STJ, o ex-marido sustentou o não cabimento de juros e correção monetária sobre o valor de cotas sociais apuradas em fase de avaliação de bens a serem futuramente partilhados. Mas, segundo os ministros, considerando que o encerramento da empresa não deve impor à ex-mulher que ficou privada do patrimônio relativo às cotas o prejuízo decorrente da administração exclusiva do ex-marido, é incabível afastar os juros no pagamento de perdas e danos sobre o valor das cotas, sob pena de se consolidar indevido desequilíbrio na divisão de bens pactuada na partilha. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.